Estamos de volta com o CBN Ponta Grossa em sua primeira edição na manhã desta sexta-feira, hoje 14 de abril de 2023. 14 de abril é o Dia Mundial do Café. Aí é o tema da entrevista de hoje. Estamos recebendo aqui nossos estúdios o Lúcio Pereira de Oliveira, que é diretor do Café Lontrinha, na empresa tradicional aqui da cidade de Ponta Grossa, que vai compartilhar informações a respeito desta bebida, que é uma das mais consumidas, né, em todo o mundo, e é motivo, né, de conversas, enfim, é um grande atrativo para um bom bate-papo, um bom café. Lúcio, primeiramente, bom dia, obrigado pela gentileza da entrevista aqui na Rádio CBN, nesse dia tão especial, né? O Dia Mundial do Café.
Bom dia, realmente hoje é um dia de brindar com um bom café.
Lúcio, o Brasil, né, é o maior produtor de café do mundo, na questão de consumo fica atrás dos Estados Unidos, né? Os norte-americanos têm um consumo ainda superior ao do brasileiro. Né? Mas é importante, né, ressaltar essa questão da produção do café, né? O Brasil sendo referência, né, não só no consumo aqui dentro do país, mas também de exportação para outros países. Né?
Há mais de 150 anos o Brasil é o maior produtor e maior fornecedor mundial de cafés. É esse posto que o país conquistou através aí do esforço de todo cafeicultor, né? E mantém o país nesse posto, né?
E com o passar do tempo, né, Lúcio, as tecnologias também, os avanços, né, para uma melhor produção, acredito que foram bastante significativos para poder consolidar o Brasil como maior produtor e, consequentemente, manter esse patamar nos maiores consumidores também, né?
Com certeza, a gente tem acompanhado a revolução que o agro vem passando, e o café não foge disso, né? O café vem experimentando novas técnicas de plantio, novas técnicas de colheita, novas técnicas de pós-colheita também, tudo isso para que o produtor consiga entregar para nós industriais, né, o melhor café possível, né, com a melhor bebida possível, e que a gente possa, com o nosso processo industrial, transformar aquela semente num produto de consumo, num produto agradável, num produto que traga prazer para o consumidor.
E ainda nessa linha, né, de fortalecimento do produto, há uma portaria, né, por parte do Ministério da Agricultura que vai nesse, mais ou menos nesse viés, né, Lúcio?
Sim, agora começou a vigorar em 1º de janeiro deste ano a portaria 570 do MAPA, que ela foi fruto de uma série de questionamentos e uma série de apontamentos, né? Principalmente do consumidor, né? Então, a promotoria, o Ministério Público, que trata dos direitos do consumidor, começou a buscar quais eram as exigências que o consumidor fazia da indústria e trouxe, né, esta portaria que ela vai no sentido de rotulagem dos cafés, né? Então, o consumidor, ao chegar ao supermercado, ele vai encontrar um café que ele vai estar contendo qual é a variedade, ou seja, qual é a espécie cafeeira que está presente naquele produto. Né? Se ele é 100% arábica, se ele é predominantemente café arábica, se ele é 100% conilon ou predominantemente conilon. Também trará informações sobre o ponto de torra. Né? Também é uma informação muito interessante para o consumidor, para saber se é uma torra clara, uma torra média ou uma torra escura. Né? Também, de uma forma opcional, vai trazer se esse café tem uma moagem média, fina ou grossa. Né? Isso em caráter opcional. Mas, principalmente, o café, para cumprir essa normativa, ele precisa estar livre de impurezas. Ou seja, não serão toleradas impurezas. O Ministério da Agricultura, né, passará a fiscalizar todas as marcas de café a nível nacional para que todas as indústrias atendam, né, esses requisitos. E principalmente essa situação da pureza do produto.
E acredito, né, Lúcio, que essa portaria vai ao encontro de o consumidor estar cada vez mais exigente e interessado em saber do produto que está consumindo, né? Não passou aquele tempo de somente consumir o café por consumir. Há esse interesse, né, de saber, né, a espécie, enfim, o tipo de café que está sendo consumido, né?
Perfeito, é. A gente classifica no consumo do café as ondas de consumo, né? Uhum. Então a gente teve lá a primeira onda quando o café ele passou a ser largamente consumido no lar, né? Então houve uma difusão do café como um alimento, como uma bebida, né? Uhum. Depois veio a segunda onda, quando a gente começa a observar um consumo fora do lar, com o atributo das cafeterias, as casas de café, né? Onde o consumo fora do lar começou a ter um incremento. Hoje a gente está vivendo entre a terceira e quarta onda do café. A gente passa a ter, além de consumidores, apreciadores do café. E esse tipo de consumidor, ele procura mais informações e ele é mais exigente. Ele quer saber qual é a origem desse café, qual foi o processo que esse café passou na indústria, né? Ele quer saber também, esse café ele é certificado, esse café ele tem uma pontuação, é comparável com outras bebidas, como o caso dos vinhos, como o caso das cervejas, né? Ou bebidas destiladas. A gente então estratifica os consumidores de café, né? Uhum. E a gente consegue observar também na indústria que nós estamos sendo exigidos por este novo tipo de cliente que quer um produto diferenciado, que não é simplesmente para atender uma necessidade alimentar, e sim para um prazer de consumir um produto.
É viver a experiência, né? A experiência, né, que o consumidor está buscando também, né?
Exatamente, é viver a experiência do café.
Combinações também são várias, né? E elas estão evoluindo também com o passar do tempo. Não é somente o café preto, né? Ou o café com leite, mas outras combinações estão acontecendo também com o passar do tempo, né?
É, sim. A gente vê que o café participa hoje do dia a dia das pessoas, não somente como essa forma tradicional, como uhum. você mencionou agora, uhum. né? Só o café coado. Uhum. Né? Hoje a gente tem o café entrando no preparo de bebidas à base de café. Uhum. A gente pode ter bebidas quentes, bebidas geladas. Né? Nós temos cafés extraídos com extração a frio, né? Que ele fica por horas ali sendo extraído. É o chamado café cold brew. Uhum. Né? A gente também tem o café para os atletas que hoje usam o café como um suplemento alimentar, uhum. né, como um energético, o café acaba sendo adicionado a outros produtos que vão dar aquele up, aquela energia a mais que o atleta precisa. Uhum. Então a gente vê que o café ele está ganhando novas apresentações e novas oportunidades de consumo.
Você destacou a questão dos atletas, né? O café também proporciona vários benefícios à saúde, né?
Com certeza. O café tem em sua composição um dos principais ativos, a cafeína. Uhum. E a cafeína é um estimulante natural. É um estimulante que está presente ali na bebida e que vai tornar o seu consumidor mais ativo, com mais atenção, vai despertar, vai ajudar até nas questões de atividade cerebral, deixando o raciocínio mais rápido, uhum. né? Com uma melhor capacidade de atenção, uhum. né? E desmistificando até situações, por exemplo, de como ofertar o café a crianças, né? Uhum. O café até é interessante que a criança depois de uma determinada idade, consuma, porque ela vai ter mais atenção nas atividades escolares, por exemplo.
Uhum. E também acaba contrariando alguns mitos, né, de, por exemplo, consumir café no período da noite, muitas pessoas acreditam que pode afastar o sono. Acredito que vai de pessoa a pessoa também, né, Lúcio?
A cafeína sendo um estimulante, existem degraus de sensibilidade uhum. de cada consumidor para esse estimulante. Tem uhum. pessoas que podem ser mais sensíveis e a cafeína estimulá-la a ponto de ela ter dificuldade do sono. Mas tem pessoas que não têm essa sensibilidade uhum. e que podem consumir o café mais à tarde, né?
Uhum. Lúcio, a questão de todo o processo, né? Desde o plantio, né? Do café, colheita, ou quando, né, chega até a empresa, para todo o processo até chegar, né, para o consumidor, né, adquirir nos supermercados. Poder contextualizar para o nosso ouvinte, né, como é que é todo esse processo?
São muitas etapas que ocorrem desde a lavoura até a xícara. Como anteriormente eu havia comentado, são técnicas desde cultivares na lavoura, técnicas de colheita que hoje estão cada vez mais modernas, técnicas hoje de pós-colheita que o agricultor ele não deixa o café no terreiro, né? No solo secando, ele deixa em terreiros suspensos, ou então faz o preparo por uma outra via, que a gente chama de via úmida, trazendo os cafés cereja despolpados, são cafés finíssimos, que têm o objetivo de trazer a melhor das experiências de bebida. É, hoje também tem novas técnicas que procuram fazer uma fermentação anaeróbica nas sementes do café no pós-colheita. E o café ele é colocado em recipientes onde não tem oxigênio e fica ali por um período de 20 a 25 dias, passando por um processo de fermentação. E isso vai trazer a degradação de todos aqueles açúcares que são presentes na semente do café. E isso produz uma bebida excepcional, né? Que vem conquistando campeonatos de baristas, né? Eles estão trazendo bebidas desses cafés fermentados com notas assim altíssimas, e o que os fazem campeões nesses eventos. A indústria também vem trazendo novidades no segmento, tanto de embalagens, né, quanto de apresentações. Hoje a gente tem, pensando no consumo monodose, as cápsulas de café. Hoje estão presentes cada vez mais no varejo, né, no próprio supermercado você consegue encontrar as cápsulas para diferentes tipos de máquinas, né? Você tem também, dentro das monodoses, o drip coffee, que é um pequeno filtro que se encaixa numa caneca ou na xícara, e você faz aquele café coado direto na xícara de uma forma individual. Isso pensando em praticidade, pensando em famílias menores ou às vezes pessoas que moram sozinhas, né? A indústria vem trazendo então todas essas modernidades para que o consumo e o consumidor se reinventem, estejam atualizados.
Atualizados durante todo esse processo, né? 10 da manhã, 21 minutos. Uso com relação à empresa, né? O Café Londrinha, uma empresa pontagrossense e cada vez mais identificada aqui com o consumidor, não só da cidade, como de toda a região, né?
Estamos completando esse ano 65 anos de atuação aqui, né, em Ponta Grossa. Continuamos com uma distribuição regional e já há alguns anos estamos também trabalhando uma distribuição através do comércio eletrônico, né, enviando os produtos para todo o Brasil. E a gente percebe que os consumidores aqui, tanto da nossa cidade quanto da nossa região, têm um bairrismo muito salutar, porque sempre nos prestigiaram e continuam nos prestigiando, adquirindo os nossos produtos. E é esse consumidor que a gente se dedica para entregar produtos cada vez mais de qualidade, produtos sempre fresquinhos na prateleira dos supermercados. E a gente continue contando com essa fidelidade desse nosso consumidor.
E esse consumidor, essa fidelidade do consumidor aqui de Ponta Grossa é uma característica bastante peculiar, não é? É prestigiar empresas tradicionais, familiares, não é? Que tem origem realmente aqui na cidade de Ponta Grossa. Isso potencializa muito mais o negócio, né, Lúcio?
A gente percebe isso em diferentes segmentos, tanto no varejo, lojas. A gente percebe que as pessoas valorizam as empresas locais e consomem os produtos das empresas locais. E isso é muito bom porque a riqueza continua aqui na região.
Lúcio, durante a entrevista pudemos destacar nos avanços, né, com o passar do tempo, né, do mercado em cima. O que a gente pode esperar de evolução ainda? Porque o mundo está em constante evolução em todos os aspectos, né? Mas no setor do café, no ramo do café especificamente, o que pode projetar de evolução cada vez mais para potencializar ainda mais o setor?
A indústria vem procurando sempre se atualizar para poder manter a qualidade dos produtos. É, a indústria vem procurando atender todas as normativas e portarias, né, para estar cumprindo cada vez mais toda a legislação. E em termos de agricultura, o grande desafio é conseguir que as lavouras, né, vençam todas as adversidades climáticas. Então hoje o esforço é continuar mantendo esse volume de produção mundial e contando com todas essas intempéries climáticas. O café sofreu muito nos últimos 2 anos, porque passou por secas severas, passou por geadas severas, e a gente percebe que hoje o esforço grande da ciência é tentar produzir contando com essas novas características climáticas, né? Então hoje é o grande esforço do setor do café é vencer essas adversidades climáticas.
Lúcio Pereira de Oliveira, diretor do Café Londrinha, participando ao vivo aqui da programação da CBN, nesse Dia Mundial do Café, um dia bastante especial para nós consumidores, uma bebida bastante agradável. Inclusive, terminando a entrevista, vamos saborear, não é, Marquinhos Andrade, nosso operador técnico, um bom café. Lúcio, muito obrigado pela gentileza da entrevista, tenha um bom dia, até a próxima oportunidade. Muito
obrigado, eu que agradeço o espaço e vamos celebrar esse dia com um bom café.
Com certeza. E daqui a pouquinho a entrevista na íntegra na página da CBN.
CBN Ponta Grossa, 98,1 FM.